No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal apreende 51 quilos de ouro no aeroporto de Boa Vista. Polícia Civil deflagra ação contra o tráfico de drogas em Bonfim. Vereador de Manaus completa 2 meses preso sem cassação e com salário integral. E professor da UFOPA lança livro sobre temas amazônicos que discute relação entre economia, natureza e sociedade.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Na edição de hoje, a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, em conjunto com a Controladoria Regional da União, no Acre, a Operação Dilápcio. O objetivo é desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes em licitações, superfaturamento de obras públicas, uso de empresas de fachada e lavagem de dinheiro, envolvendo recursos federais destinados a diversos municípios do Acre. As investigações iniciadas em fevereiro de 2025, a partir das informações da CGU, no Acre, apontam que empresários e agentes públicos atuaram em coluio para direcionar contratos e simular processos licitatórios, desviando recursos provenientes de emendas parlamentares, popularmente conhecidas como emenda Pixi, modalidade que permite repasse diretos da União sem convênios ou prestação de conta prévia. Identificou-se no curso das investigações que o esquema utilizava 3 empresas do ramo da construção civil para fraudar licitações voltadas à contratação de serviços de engenharia pelas prefeituras de Senador Guilmande, Assis Brasil e Plácido de Castro, causando prejuízo ao erário federal estimado em R$ 3,038 mil. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de imóveis e veículos e do bloqueio judicial de valores equivalentes ao prejuízo identificado. As medidas foram autorizadas pela Justiça Federal do Acre. Já em Boa Vista, a Polícia Federal apreendeu 51,49 kg de ouro em uma aeronave privada no Aeroporto Internacional, em ação integrada que contou com a especial participação da ANAC. A aeronave, proveniente do Pará, foi abordada após informações indicarem transporte ilegal de minério. Durante a fiscalização, foram encontradas 54 barras de ouro, além de uma arma de fogo e munições. O piloto e 3 passageiros foram conduzidos à sede da Polícia Federal para os procedimentos legais. A aeronave foi apreendida e a ANAC suspendeu a licença do piloto. Todos os envolvidos foram presos, incluindo o menor apreendido. Eles poderão responder por crimes como usurpação de bem da União, extração ilegal de recursos minerais, associação criminosa, corrupção de menores. As informações são da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal. Operação Meimendro. Polícia Civil deflagra ação contra o tráfico de drogas em Bonfim. Foram apreendidas drogas, balanças de precisão, celulares e uma prisão foi feita em flagrante. Confira os detalhes com Lauane Gonçalves.
A Polícia Civil de Roraima deflagrou nesta terça-feira a Operação Meimendro, destinada ao cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão. A ação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior e pela Delegacia de Bonfim, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na sede do município. A operação foi liderada pelo delegado de Bonfim, Juliano Bruno, com apoio do Grupo de Resposta Tática. Também participaram da ação diversos delegados de outras delegacias. O diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior, Márcio Amorim, também integrou a equipe. De acordo com ele, ao todo, 52 policiais, dentre eles, 9 delegados, integraram a operação, com foco em cumprir as ordens judiciais e coibir a criminalidade na região.
É um duro golpe do crime aqui na cidade, principalmente de tráfico de drogas. Contamos também com o apoio da Justiça e do Ministério Ministério Público que fez o deferimento desses pedidos.
Segundo o delegado Juliano Bruno, os 8 mandados foram cumpridos com o objetivo de localizar e apreender armas de fogo, celulares, dispositivos eletrônicos e outros materiais provenientes de crime. Ele explicou que a operação foi motivada pelo aumento significativo de registros de furtos, roubos e receptação no município, bem como pela expansão de pontos de venda de drogas e pelo crescimento acelerado do número de usuários.
Nas diligências foram apreendidos drogas, balança de precisão, foi realizada uma prisão em flagrante, além de celulares. O município de Bonfim, ele vinha passando por diversos crimes de furto e roubo praticados por dependentes químicos que trocavam esses objetos por drogas em pontos de vendas de drogas aqui na sede do município de Bonfim. Como consequência, instauramos esta investigação para trazer elementos de prova para futuras ações penais que serão instauradas por meio das investigações e diligências que estão sendo realizadas. Meimendo é uma planta de efeitos alucinógenos, é um narcótico e era muito utilizada como droga na época da Idade Média, então inspirou o nome da operação.
Com os pontos críticos mapeados, o delegado representou pelos mandados de busca e apreensão para, assim, obter os subsídios para responsabilizar os autores dos crimes. Durante a ação, uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas no bairro São Salvador, na sede de Bonfim. Trata-se de um homem de 26 anos. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Vereador de Manaus suspeito de corrupção completa 2 meses preso, sem cassação e com salário integral. As informações são de Bruno Elandei.
O vereador de Manaus, Rosinaldo Bual, do Agir, completou, nesta quarta-feira, 2 meses de prisão e a Câmara Municipal de Manaus mantém o salário integral e o mandato do político, sem sequer instaurar uma comissão processante para avaliar a possibilidade de cassação de mandato. Rosinaldo Bual e a chefe de gabinete dele foram presos no dia 3 de outubro. Entre as acusações, constam crimes como peculato, associação criminosa, lavagem de dinheiro, agiotagem e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O parlamentar é suspeito de praticar a rachadinha no gabinete dele, que é quando um político obriga funcionários a devolver parte dos salários. As prisões ocorreram durante desdobramentos da Operação Face Oculta do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Amazonas. Na oportunidade, o Ministério Público localizou quase R$1 milhão em um cofre na residência do parlamentar e a Justiça determinou o bloqueio de R$2,5 milhões nas contas do político. Nada disso impediu a Câmara Municipal de Manaus de manter o pagamento dos salários do vereador, que recebeu R$26 mil em outubro e mais R$26 mil em novembro. Portanto, mesmo preso, ele custou pelo menos R$52 mil ao contribuinte de Manaus. No último dia 6 de novembro, integrantes do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção protocolaram uma representação na Câmara Municipal com pedido de instauração de processo político-administrativo para cassação do mandato de Rosinaldo Bual. Um dos integrantes do comitê é o advogado Carlos Santiago, que também é cientista político. Ele critica a falta de iniciativa do presidente da Casa Legislativa.
Percebendo que o presidente da Câmara de Manaus, Davi Reis, está empurrando com a barriga esse pedido, recorreu o comitê ao Ministério Público do Amazonas para deter essa omissão do presidente da Câmara. É um absurdo Manaus ter um vereador preso pela polícia em ação contra corrupção, contra rachadinha. Enquanto isso, o vereador continua com os benefícios do cargo. Um absurdo.
O regimento interno da Câmara Municipal determina, no artigo 243, que, recebida a denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão ordinária que se realizar, determinará a leitura e consultará o plenário sobre o recebimento. Contudo, o presidente Davi Reis não cumpriu o regulamento e até hoje não há nenhum processo de cassação em andamento na Casa Legislativa. A reportagem procurou a Câmara Municipal de Manaus para se pronunciar sobre o assunto, mas não houve resposta. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, campanha Dezembro Verde chama atenção para maltratos de animais.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Desde 2015, realizada nacionalmente a campanha Dezembro Verde, com o objetivo de mobilizar instituições públicas, protetores, organizações e toda a sociedade para sensibilizar sobre o abandono e os maus tratos de animais. Além disso, o mês também marca o Dia Internacional dos Direitos dos Animais, celebrado em 10 de dezembro. Em Santarém, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, e o Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental, CIAM, reforçam a importância do cuidado responsável. A coordenadora do CIAM, Paula Pessoa, destaca que no dia 18 de dezembro, no Complexo Esportivo do Parque da Cidade, será realizado um evento voltado à sensibilização da população.
No dia 18 de dezembro, a partir das 17h30, que é ao redor do Espaço PET, no Complexo do Parque da Cidade, nós estaremos lá com um evento bem bonito, visando sensibilizar a população sobre a importância desses animais nas nossas vidas e sobre os direitos que eles têm, especialmente neste mês, quando muitas pessoas viajam e abandonam seus animais. Nós precisamos entender que eles fazem parte da nossa família, eles fazem parte da nossa vida.
Paula Pessoa reforça ainda que os animais têm direitos resguardados em lei e garante punição às pessoas que os maltratam.
Eles têm direitos aí resguardados pela Lei Federal 9.605 de 1998, juntamente com a Lei 14.064 de 2020, que prevê aí uma penalidade de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda para quem abandona seus animais ou maltrata de alguma forma, acorrentando, deixando eles sem assistência médica, em local inadequado, sob o sol, chuva, sem água, sem comida, sem a higiene. Então, assim, nós precisamos entender que eles fazem parte das nossas vidas.
A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 30 milhões de animais vivem abandonados nas ruas do Brasil. Além do sofrimento psicológico e físico, animais abandonados ficam sem vacinas e podem transmitir doenças para animais silvestres ou contrair enfermidades que também afetam seres humanos, como a raiva, que é fatal. Até o mês de novembro, a SEMA recebeu 141 denúncias sobre maus tratos de animais em Santarém. O Ministério Público Federal recomendou à presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que sejam adotadas medidas urgentes para a proteção e o tombamento dos sítios arqueológicos Porto e Aldeia, localizados na zona urbana de Santarém. A ação visa reduzir os danos causados pelo avanço imobiliário e pela expansão de atividades portuárias sobre o que é considerado o maior complexo arqueológico urbano da Amazônia. A recomendação, assinada pela Procuradora da República, Thaís Medeiros da Costa, fundamenta-se na necessidade de preservação de vestígios históricos, artísticos e culturais assegurados pela Constituição. Segundo o Ministério Público Federal, a omissão na proteção dessas áreas coloca em risco a memória dos povos originários e evidências materiais que datam do período entre os anos de 1200 e 1600. O documento destaca que os sítios arqueológicos Porto, com 89 hectares, e Aldeia, com 121 hectares, são indissociáveis e compõem uma área de extrema relevância histórica. Pesquisas científicas citadas pelo Ministério Público Federal apontam a presença de terra preta, cerâmicas cerimoniais, depósitos de lixos antigos, artefatos líticos, objetos feitos de pedra que foram modificados ou utilizados por humanos ao longo do tempo, e urnas funerárias, incluindo vasos cariátides que evidenciam a presença da etnia Tapajó e revelam aspectos sociocosmológicos da sociedade complexas da Amazônia. O Ministério Público Federal ressalta que esses locais são considerados sagrados para os povos indígenas atuais e representam um vínculo tangível com ancestrais. O texto menciona que, apesar do IPHAN ter inscrito os sítios no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos sobre os registros Porto e Aldeia, além de conexões com os sítios Porto Fluvial, DR e Porto Verapaz, a proteção efetiva tem sido insuficiente diante da pressão urbana. O documento menciona que já tramita na Justiça Federal uma ação civil pública ajuizada em setembro de 2024, que visa responsabilizar o IPHAN e o município pelos danos ao sítio Aldeia. A recomendação atual busca uma atuação administrativa mais célere e abrangente. O Ministério Público Federal fixou um prazo de 10 dias corridos para que o IPHAN informe sobre o acatamento da recomendação. O não cumprimento ou a ausência de respostas poderá resultar na adoção de providências judiciais e extrajudiciais cabíveis por parte do Ministério Público, visando a responsabilização por danos materiais e morais à coletividade. As informações são da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal. Estudantes de Normandia brilham em Olimpíadas de Química. As alunas são do Colégio Mário Vieira e se destacam em nível estadual, regional e nacional. Os detalhes com Luana de Oliveira.
O Colégio Estadual Militarizado Mariano Vieira, localizado no município de Normandia, em Roraima, encerra o ano com um bom resultado e suas estudantes conquistaram posições de destaque em duas Olimpíadas de Química, sendo reconhecidas em nível nacional. Os resultados vieram da Quimeninas, Olimpíada Nacional Feminina de Química, e da Olimpíada Roraimense de Química, reafirmando o potencial científico dos jovens da região das Serras e o compromisso da escola com o ensino de ciência. Na Quimeninas, competição voltada exclusivamente para mulheres, duas estudantes do Mariano Vieira se destacaram. Joelma de Aquino conquistou o primeiro lugar estadual e também garantiu o segundo lugar na região norte. E Maria Eduarda Costa alcançou o terceiro lugar na região norte. Para Joelma, o resultado representa muito mais do que só uma medalha. É motivo de orgulho.
Porque a conquista dessa medalha representa muito para mim, porque ela representa o meu esforço, a minha dedicação. Ela mostra que mesmo com os desafios, que seja difícil, eu posso ir além do que eu imagino. Sinto um orgulho enorme dessa realização e eu espero que ela inspire outras meninas a acreditarem no seu potencial e a seguirem seus sonhos.
Além delas, outras três alunas receberam menção honrosa pelo desempenho acima da média. Na Olimpíada Roraimense de Química, o colégio conquistou medalhas em todas as categorias. O professor responsável pelas equipes, Antônio Cruz, destaca a importância do trabalho coletivo.
Os resultados representam o fruto de um projeto, um trabalho de excelência, acompanhado pelas coordenadoras. O grupo de WhatsApp com essa finalidade foi criado para envio de apostilas e videoaulas. Revisões e simulados eram aplicados no horário oposto. É satisfatório ver o nome do colégio entre as melhores do estado.
Os resultados revelam o empenho dos estudantes, o comprometimento dos professores e o papel da Secretaria de Educação e Desporto em incentivar práticas pedagógicas voltadas ao ensino das ciências.
Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Professor da UFOPA lança livro sobre temas amazônicos que discute a relação entre economia, natureza e sociedade. Ensaios e reportagens refletem sobre a implantação de grandes projetos no Pará e no vizinho estado do Maranhão. Confira com Daniela Pantoja.
O professor Rogério Almeida, do curso de Gestão Pública da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, lança nesta semana o livro Arena Amazônicas, Economia, Natureza e Sociedade, que reúne 13 trabalhos de ensaios e reportagens que refletem sobre a implantação de grandes projetos no Pará e no estado do Maranhão. O projeto selecionado no edital da Política Nacional Aldir Blanc, do município de Santarém, apresenta resultados de atividades de campo, vivências, convivências e observações junto aos sujeitos impactados pelos grandes projetos, como relata Rogério Almeida.
E graças ao edital de Política Nacional Aldir Blanc, que teve como âncora a Secretaria de Cultura do município de Santarém, está possibilitando que a gente apresente o livro Arenas Amazônicas, Economia, Natureza e Sociedade. Esse livro ele é composto de 13 trabalhos, são ensaios e reportagens sobre questões amazônicas, em particular relacionadas com os estados do Pará e do Maranhão. Nesse conjunto de 13 trabalhos, 4 são ensaios e os demais são reportagens.
Rogério cita ainda que, além de seus textos autorais, a obra conta com a colaboração de 3 mulheres.
Além da minha assinatura, a gente conta com a colaboração de 3 mulheres. A Lília Campelo, que é jornalista e assessora parlamentar na Assembleia do Pará, a militante do MST, Júlia Yara, e a advogada e poeta Wanda Monteiro. A Wanda, ela escreve um belíssimo ensaio, onde ela festeja, né, toda a trajetória do pai dela, que é o Benedito Monteiro, um político, um gestor público, um grande escritor, um filho de Alenquer, que esse ano ao FOPA, né, concedeu a honraria de doutor honoris pós-morte para o Benedito, por conta da trajetória dele como político, como cidadão, como defensor dos direitos humanos, advogado de poceiros.
Uma das reportagens divididas com a jornalista Lília Campelo aborda sobre mineração no estado do Pará e Maranhão, no qual se apresenta o número das violações de uma determinada mineradora, como destaca Rogério.
A Lília, ela divide comigo uma matéria sobre mineração, né, os dramas e tramas da mineração no estado do Pará, onde a gente ilumina, né, todo o percurso, em particular da região de Carajás até São Luís do Maranhão. A gente apresenta números, a gente apresenta as violações que a mineradora Vale comete em todo esse percurso, né? Desde a extração em Parauapebas e Canaã, onde os territórios indígenas e quilombolas e campesinos são impactados, são esses territórios que acabam socializando todos os danos que o processo embute, né? O ruído do trem, a fuligem, atropelamento, uma série de danos, desde a extração até chegar ao porto de São Luís.
O lançamento do livro acontece nesta quarta-feira no Quintal Sapucaia. O segundo momento será na unidade Rondon da UFOPA no dia 11 de dezembro, a partir das 7 horas da noite, na agenda do curso de Geografia, denominada de Quinta Geográfica. O pesquisador tem promovido diálogos com vistas a apresentar obras em cidades vizinhas, a exemplo de Belterra e Alenquer. E desde a década de 1990, escreve sobre temas amazônicos. Ao longo de suas jornadas, tem organizado obras autorais e coletivas, produzindo artigos acadêmicos e jornalísticos, ensaios e crônicas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Diocese de Cruzeiro do Sul, no Acre, ordena 5 diáconos. A celebração será no sábado, na Catedral de Nossa Senhora da Glória. Os detalhes com Zaqueu Rocha.
A celebração eucarística, no qual os seminaristas serão ordenados diáconos, acontecerá na Catedral de Nossa Senhora da Glória, na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, no próximo sábado, dia 6 de dezembro. Depois de uma longa jornada de estudos e formações, os seminaristas dão um novo passo na sua vocação rumo ao sacerdócio. Segundo Júnior Barros, um dos seminaristas que será ordenado diácono, falou sobre sua expectativa para viver esse novo momento.
Nesses dias em que se aproxima a ordenação diaconal, meu coração acelera. O desejo, a alegria, a expectativa, ela aumenta a cada dia. Então, eu quero cada vez mais me aproximar daquele que me chama. A expectativa é o desejo de alcançar a vontade de Deus. Meu coração se alegra e a minha vida fica a cada dia mais contente em saber que, apesar das minhas limitações, o Senhor me escolheu para servi-lo na nossa igreja diocesana.
Para a Diocese de Cruzeiro do Sul, as ordenações renovam a alegria e a esperança da igreja local, fortalecendo a missão de servir com fidelidade e entusiasmo ao povo de Deus. Da Rádio Verdes Florestas em Cruzeiro do Sul, no Acre, Zaqueu Rocha, para a Rede Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Aprender com a terra e seus povos. Comecemos com uma notícia boa que vem da Caatinga. A ciência presente no trabalho diário de mulheres, homens, jovens e comunidades inteiras que fazem brotar vida onde muitos só enxergam escassez e limitações, foi premiada pela Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação. Ela concorreu com experiências de todos os continentes através do estudo Agroecologia no Semiárido Brasileiro, estratégias inovadoras para regenerar territórios, ecossistemas e renda, fortalecendo resiliência e sustentabilidade climática, conduzido por Aldrin Marim, do Instituto Nacional do Semiárido. É uma premiação internacional mais do que justa. O estudo revela e confirma que não se recupera semiáridos combatendo a seca, e sim convivendo com ela, conhecendo seu ritmo de vida, guardando a água das chuvas em cisternas para quando a chuva tardar, recuperando e guardando as sementes típicas do bioma, evitando desmatar e queimar, replantando e recriando a caatinga e, junto com ela, produzir alimentos agroecológicos por meio de cultivos carinhosos. O estudo mostrou que o semiárido ensina que a diversidade é mais sábia que a uniformidade. A espera é uma forma de força e a vida não é feita de abundância infinita, mas de gestão cuidadosa das pequenas abundâncias que o tempo oferece. E revelou saberes e inteligência ecológica escondidos nos gestos do dia a dia. Escolher a hora certa de plantar, diversificar roçados e quintais, guardar sementes, água e alimentos, manejar a caatinga com respeito, dividir a água, o tempo, a força e a esperança. Com esse prêmio, o verdadeiro milagre de revitalizar a caatinga, de modo especial nas últimas décadas em que seus povos assumiram o caminho da convivência com o semiárido, se torna uma inspiração para todos os povos que vivem em biomas semelhantes e fonte de critérios para políticas públicas. Todas e todos nós precisamos conhecer melhor o que os povos da nossa caatinga conseguiram e continuam fazendo para que ela seja mais e mais viva e mais fonte de vida. Isso, com certeza, servirá de inspiração para valorizar e multiplicar as práticas populares agroecológicas em todos os nossos biomas.
Encerra aqui a edição de número 4.348 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Lauane Gonçalves, Daniela Pantoja, Bruna Elander e Zaqueu Rocha. Edição da Leuso Menezes, produção e a apresentação, Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.